Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Juliano Medeiros, bom dia!
Bom dia, Anderson. Prazer estar mais uma vez aqui no Faixa Livre com vocês, analisando aí a situação do país.
Juliano, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Juliano, a tragédia provocada pela Covid-19 no país, matando até aqui mais de 210 mil brasileiros, tem a assinatura do presidente Jair Bolsonaro e de seu projeto genocida. Já não resta a menor dúvida disso. Enquanto as mortes se ampliam e falta oxigênio no Amazonas, o governo federal segue fazendo propaganda e recomendando o uso de medicamentos para o tratamento precoce do novo coronavírus, algo que nenhuma entidade médica atesta. Isso sem falar na situação econômica e social da nossa população, sem emprego, sem auxílio emergencial e sem esperança de dias melhores. Eu queria começar com uma análise sua, Juliano, para o quadro calamitoso que nós temos no Brasil de Jair Bolsonaro.
De fato, a situação é gravíssima, né? Nós temos denunciado em todos os espaços, no parlamento, na imprensa, mesmo em nível internacional. Nós já entramos com pedidos para investigar o Bolsonaro, desde a OMS até o Tribunal Penal Internacional, passando pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque ele precisa ser responsabilizado. Não é possível que, diante da gestão trágica com a qual o governo Bolsonaro tratou a pandemia, não haja nenhum tipo de responsabilização. É claro que nesse momento há aí um pacto entre as instituições e mesmo entre setores da política que hoje compõem o governo Bolsonaro, uma parte do Centrão, por exemplo, o chamado Centrão, a velha direita brasileira, que hoje tem até ministério no governo Bolsonaro, e esse pacto até aqui tem interditado a possibilidade de uma responsabilização política e mesmo criminal do Jair Bolsonaro e do seu governo. Mas não há sombra de dúvida de que esse governo é responsável também pela tragédia que nós estamos vivendo. Além dos mais de 210 mil vítimas fatais que nós já temos no país, tem uma situação completamente caótica na economia. O país precisa ser reconstruído. Nesse momento, com o fim do auxílio emergencial, 7 milhões de brasileiros e brasileiras voltaram a viver abaixo da linha da pobreza, o que é um país que já tem um contingente enorme de pessoas absolutamente desassistidas de qualquer amparo do Estado. É gravíssimo, né? Uma medida que beira a crueldade, né? Tirar o auxílio emergencial, quando se sabe que a economia do país ainda não foi restabelecida. Você tem aí uma perspectiva de ter uma retração da economia esse ano de 4 a 5%, ou seja, a economia brasileira vai ter um decréscimo na sua capacidade de produção de quase 5%, essas são as estimativas aí dos diversos analistas do mercado, né? Além do desemprego, que se ampliou na pandemia, junto com a informalidade, resultado da reforma trabalhista, da lei das terceirizações, ou seja, das medidas que foram aprovadas durante o governo Temer. Então, a situação ela é gravíssima, a crise social chegou a patamares realmente muito profundos, e isso se reflete também na aprovação do governo. Quer dizer, nos últimos dias começaram a sair as primeiras pesquisas que apontam já uma queda na aprovação do governo Jair Bolsonaro, ampliando o impasse que nós vivemos todo o ano de 2020, de um governo com apoio minoritário na sociedade e com as instituições se negando a agir, por exemplo, a Câmara dos Deputados se negando a abrir o processo de impeachment, o TSE se negando a julgar as ações que apontam os crimes cometidos por Bolsonaro e Mourão no processo eleitoral e que poderiam redundar numa cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, para nós, de longe, a melhor solução. Até mesmo o STF, que, embora tenha contido certos arroubos autoritários do governo Bolsonaro, não tomou todas as medidas possíveis para poder abreviar esse pesadelo que o povo brasileiro vive, né? Então a situação continua sendo gravíssima e exige dos partidos de oposição, dos movimentos sociais, dos setores democráticos da sociedade brasileira, a manutenção da pressão, né, da cobrança, ou seja, uma mobilização permanente para abreviar esse pesadelo que nós estamos vivendo aí, que de fato é uma realidade. É claro que a vacina traz um alento, traz uma esperança, a promessa de muitos economistas, do próprio governo, de que a economia vai ter uma retomada, de que as coisas vão melhorar, mas as perspectivas não apontam isso. A situação é gravíssima no Brasil, né? A desigualdade social continua sendo nosso principal gargalo, nosso principal problema, e eu não tenho dúvida de que vai ser preciso muito trabalho para reconstruir esse país.
Você acredita que essa vacinação contra a Covid-19 no país vai se realizar com a urgência que a gente precisa, Juliano? O Bolsonaro e seus asseclas vivem criticando a China, o país que produz mais insumos hospitalares do mundo e especialmente a matéria-prima para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan e da própria vacina da AstraZeneca pela Fiocruz. Nós temos essa polêmica em torno da importação do IFA, que é o princípio ativo da vacina lá do país asiático. Parece que a China fará o Brasil pagar a conta da pior maneira pelos absurdos propagados pelo bolsonarismo. Outra polêmica se deu em torno da liberação das doses do imunizante da AstraZeneca pelo governo indiano. Ou seja, os problemas se acumulam justamente por essa ideologização que temos na presidência da República, Juliano.
Exatamente, quer dizer, que nós vimos nos últimos 2 anos na política externa brasileira, comandada por um sujeito que é um fanático, né? O Ernesto Araújo, ele é um fanático, seguidor de teses absurdas, né? Contra o globalismo, contra aquilo que se pode chamar das conquistas básicas da civilização ocidental, os direitos das mulheres, né? Uma conscientização crescente da questão ambiental, da importância de preservar o meio ambiente como parte da preservação da própria espécie humana e, portanto, a luta contra o aquecimento global e outras mazelas no aspecto do meio ambiente. Que o Ernesto Araújo é contra tudo isso. Ele é um negacionista das teses que, de alguma forma, foram se consolidando no pensamento ocidental em torno da ideia de que é preciso ter uma melhor gestão dos recursos naturais, é preciso viver a partir da tolerância e da incorporação plena das diversas formas de vida da sociedade. Então, um sujeito que, portanto, é xenofóbico, é racista, professa uma compreensão das relações internacionais que é encontrada em certas seitas de extrema direita. Portanto, o resultado do que nós estamos vivendo agora, essa crise diplomática com a China, a dificuldade de resolver a compra das vacinas com a Índia, o isolamento absoluto do Brasil, por exemplo, na crise que viveu agora recentemente os Estados Unidos com a invasão do Capitólio, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que não rechaçou prontamente o que aconteceu lá e que só essa semana reconheceu, de fato, a vitória do Joe Biden, candidato democrata nas eleições americanas. Esse conjunto de de elementos que formam aí a visão da diplomacia brasileira nesse momento, ou pelo menos não da diplomacia, porque a diplomacia brasileira tem muita gente séria, mas do ministro das Relações Exteriores, transformaram o Brasil num pária internacional, ou seja, num país com quem ninguém quer se relacionar, com quem ninguém quer ter boas relações. É uma situação gravíssima e que certamente vai impactar também a chegada dos insumos necessários para vacinação. A vacinação é uma grande conquista da ciência, do Brasil, do povo brasileiro, e é uma grande derrota do governo Jair Bolsonaro. Uma derrota simbólica, obviamente, porque eles continuam aí falando do tratamento precoce. Certamente nós vamos ter oportunidade de abordar esse tema ao longo da nossa conversa aqui. Mas o que traz de fato aí a vacina é também um alento, uma esperança, ou seja, uma sensação de que é possível superar a pandemia, voltar a colocar a gente na rua, e eu acho que vai ser um elemento fundamental. É claro que a imunização da sociedade como um todo vai levar bastante tempo, né? Alguns especialistas aí têm falado de todo o ano de 2021 até que a gente tenha um nível de imunização razoável, portanto, não é possível abrir mão das medidas de isolamento social, uso de máscara, álcool em gel. O ideal seria que o governo tivesse garantindo as condições para que mais gente pudesse ficar em casa. Sem auxílio emergencial, as pessoas estão na rua, estão tentando buscar seu sustento, sobreviver. Então, naturalmente, somado aí a um relaxamento dos cuidados, e mesmo das medidas de combate às aglomerações, vamos chamar assim, que os governos municipais poderiam tomar e não estão tomando por conta da pressão da economia, etc. Por tudo isso, nós temos um cenário bastante preocupante. Os casos aumentaram agora no começo do ano, né? Nós chegamos aí a ter 1.500 mortes por dia, coisa que não havia acontecido em 2020. Então, situação muito grave. A imunização é um alento, é uma esperança que vem, é a vitória da ciência contra o atraso, o obscurantismo, mas ela não resolve instantaneamente os nossos problemas. Na verdade, é a saída para resolver a crise no Brasil, de fato, está na política. E a política se resolve com pressão, e a pressão necessitaria de mobilização de rua, o que não é possível fazer sem uma mínima imunização da população, para não colocar as pessoas em risco, né? Mas me parece que, independente disso, é uma notícia muito positiva.
Por falar em vacina e coronavírus, Juliano, vocês do PSOL apresentaram um aditivo a uma ADPF que está sob responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, para que a corte determine a proibição do governo federal veicular qualquer informação que propague, induza ou incentive o uso de medicamentos sem comprovação científica como forma de tratamento precoce contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, a nitazoxanida e a ivermectina. Essa é uma iniciativa muito importante, Juliano. Nós conversamos aqui no programa essa semana com um médico pneumologista que atende lá em Manaus e ele contou sobre o drama que estão passando na cidade. Enquanto o Ministério da Saúde recomenda remédios sem qualquer comprovação, enganando a população e colocando as pessoas contra os profissionais de saúde responsáveis, que não dão ouvidos a esse absurdo propagado pelo bolsonarismo.
Exatamente. Nós entramos com essa ação, né? Na verdade, está no âmbito da ADPF 756, que também é de autoria do PSOL, e é uma ADPF importante. A partir dela, o ministro Lewandowski, que é o relator, tem tomado uma série de iniciativas no sentido de cobrar o governo Bolsonaro iniciativas concretas para o combate à pandemia. Dentro dessa ADPF, como nós somos autores, a gente fez só pedidos adicionais, né? E pedimos três coisas. Primeiro, que seja iniciada imediatamente uma campanha nacional de conscientização dos benefícios da vacina. Há um processo aí chamado de hesitação vacinal, né? Os especialistas da área chamam de hesitação vacinal. São elementos que vão colocando dúvidas sobre a necessidade da vacinação. Isso vai se espalhando nos grupos de WhatsApp, enfim, dúvidas que vão sendo também estimuladas por grupos bolsonaristas, né? Que são contra a vacina, que é uma coisa absurda. A vacina que já salvou tantas vidas no Brasil, as diversas vacinas contra diversas epidemias, né, enfermidades, mas isso existe. Então, para nós é muito importante que haja imediatamente uma campanha de conscientização dos benefícios da vacinação. Isso já estava na decisão do Lewandowski lá atrás, mas não foi implementado. Então, o primeiro pedido é que isso seja implementado imediatamente. O segundo pedido que a gente faz é que seja retirado de todos os portais do Ministério, de todas as manifestações do governo federal, do Ministério da Saúde, qualquer referência à ideia de tratamento precoce. Não há tratamento precoce para o coronavírus. Não há nenhum medicamento com eficácia comprovada, ou melhor, há medicamentos com ineficácia já comprovada contra o coronavírus, não podem ser receitados, isso é absurdo. E o terceiro pedido é exatamente que os protocolos do Ministério da Saúde, que estimulam o uso desses medicamentos sejam imediatamente suspensos. Bom, foi descoberto essa semana algo estarrecedor, que o aplicativo do Ministério da Saúde, que é utilizado por profissionais de saúde em todo o Brasil, ele tem um viés que sempre, no fim das contas, recomenda o uso de cloroquina. É, um jornalista fez um teste, colocou lá os sintomas de um bebê, os sintomas como constipação, dor de barriga, enfim, colocou no aplicativo essas características de um bebê recém-nascido e o aplicativo recomenda cloroquina. Ou seja, há aí uma disposição consciente do governo de distribuir medicamentos sem nenhuma eficácia para criar uma sensação de que o governo fez alguma coisa, de que tomou alguma atitude e de que o tratamento precoce, como claro, a maior parte das pessoas acaba se recuperando do coronavírus, que o tratamento precoce, entre aspas, ou seja, o uso desses medicamentos sem eficácia comprovado, eles têm algum efeito, enfim, têm alguma eficácia. Então é algo muito grave, é muito sério. E eu diria que isso talvez entre todos os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu, o seu governo já cometeram, desde a interferência na Polícia Federal, passando pelas ameaças ao Supremo, passando por estimular manifestações antidemocráticas e golpistas, eu diria que essa é talvez a mais grave ação do governo Bolsonaro, o crime mais absurdo, que é recomendar o uso de medicamentos sem nenhuma eficácia comprovada, conscientemente, a uma quantidade enorme da população. Então, essa nossa ação vem no sentido exatamente de conter essa barbaridade que o governo Bolsonaro tem feito.
Eu posso estar muito enganado, Juliano, mas me parece que, somando-se a tudo isso que nós já citamos, há também um preconceito muito claro do presidente da República em relação ao pessoal da região norte. Recentemente tivemos aquela situação absurda que foi o colapso na distribuição de energia elétrica no Amapá. A maioria das cidades do estado ficou por 3 semanas sem luz. Tiveram até que postergar as eleições municipais na capital Macapá. Agora, essa situação caótica de falta de oxigênio para os hospitais no Amazonas. As pessoas estão morrendo asfixiadas, Juliana. Será que esse tipo de coisa aconteceria lá em Brasília, no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Eu duvido, Juliana.
Ah, não há dúvida, não há dúvida de que é um preconceito. Eu sempre digo que Bolsonaro já deu tantas manifestações, tantas provas de que odeia o povo brasileiro, de que odeia os mais pobres, de que odeia aqueles que mais precisam. E não é só através das ações, quando ele corta o auxílio emergencial, por exemplo, ou quando ele abre uma frente de batalha contra o benefício de prestação continuada, ou quando ele faz a reforma da Previdência para prejudicar os nossos idosos, os nossos aposentados. Não é só através de ações de governo, é toda vez que ele fala, que ele se manifesta, que ele se expressa sobre a situação do nosso povo. Não há só falta de empatia, falta de preocupação, falta de cuidado. Há também um profundo mal-estar nas palavras do Bolsonaro sempre que ele tem que se referir aos mais pobres, ao povo brasileiro. Vocês lembram aqui as manifestações dele em relação aos quilombolas, a forma jocosa, preconceituosa, odienta com a qual ele trata os quilombolas naquela fala que ficou famosa durante a campanha presidencial de 2018. A forma como ele foi já mais de uma vez desrespeitoso com os habitantes, os brasileiros que vivem no Nordeste do país, e agora no Norte também. E eu diria que esse preconceito, esse ódio aos pobres, esse ódio ao que seria chamado, entre aspas, muitas aspas, de periferia do país, né, como se Rio de Janeiro e São Paulo fossem o centro, esse preconceito não é só do Jair Bolsonaro. Imagine como a imprensa estaria tratando, a grande imprensa, né, não Faixa Livre, obviamente, mas como a grande imprensa, os grandes veículos de comunicação, a Rede Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, né, o jornal O Globo, as grandes emissoras de TV, estariam tratando o apagão do Amapá caso ele tivesse acontecido em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná. Então há também, claro, um preconceito enorme. As cenas do Amazonas, por exemplo, são estarrecedoras. Em qualquer outro lugar do país, talvez tivesse gerado um movimento espontâneo de revolta da população. Mas está lá, está distante. Então, para muita gente, isso acaba sendo algo que não aparece, o que é muito triste, né? O PSOL tem um trabalho nessa região do país, né? Já governou Macapá, capital do Amapá, agora governa Belém do Pará, né? Temos um trabalho também, todos os estados, no Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, enfim, nos estados da região norte, o pessoal tem uma presença grande, uma presença forte. E nos chama muita atenção. Eu que vou muito para essa região, como que o Brasil desconhece, e mais do que desconhece, como o restante do Brasil, ele muitas vezes se desinteressa pelo que acontece nesses estados, né? Particularmente, eu diria até que o Pará e o Amazonas são estados muito grandes, muito simbólicos, né? Por serem os estados que têm no seu território a maior parte da Amazônia. Mas se você pensar, Roraima, Rondônia, Amapá, mesmo Acre, são estados que estão sempre fora do radar, né? Da imprensa, dos pesquisadores, dos formadores de opinião. Né? E é uma população trabalhadora, uma população que busca desenvolver essa região do país da forma que pode. E a forma como o governo Bolsonaro e outros governos olham para essa parte do país é realmente é inaceitável. E eu acho que é mais um elemento aí para a gente adicionar na forma como, para compreender, inclusive, como a extrema-direita pensa o Brasil hoje.
Juliano, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou uma nota na última terça-feira que preocupou muita gente. Em resposta a cobranças pelo impeachment do Jair Bolsonaro, ele afirmou que cabe ao Poder Legislativo julgar, abre aspas, eventuais ilícitos que importem responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos poderes da República, fecha aspas, em meio à pandemia do novo coronavírus. Destacou a necessidade de temperança e prudência em prol da estabilidade institucional e fez um alerta, abre aspas, o estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. Fecha aspas. Foi esse trecho que chamou a atenção de todo mundo, Juliano. Muita gente interpretou isso como uma ameaça do PGR, bolsonarista de carteirinha, à ordem democrática, já que no estado de defesa, uma série de garantias constitucionais e liberdades individuais são cassadas pelo presidente para o restabelecimento de uma suposta ordem pública. Como é que vocês do pessoal viram essa nota do Augusto Aras, Juliana?
É, nós também vimos com preocupação, não há dúvida de que mostra que o Procurador-Geral da República também tem uma compreensão das relações institucionais, dos ritos democráticos que se coaduna com a perspectiva autoritária do Bolsonaro. Obviamente, a estabilidade democrática não depende única e exclusivamente da ausência de conflito social. Conflito social, pelo contrário, ele é parte da evolução das sociedades, das transformações positivas que acabam sendo incorporadas gradualmente nas diversas sociedades. É uma visão absolutamente reacionária, essa é a palavra, uma visão reacionária do processo histórico e das tensões que são naturais numa democracia. Então, se você trata as tensões da democracia, as lutas que se travam a favor de uma ou de outra saída diante de uma crise como a que o país vive, como antessala do estado de emergência, ou, portanto, antessala de uma intervenção militar, ou antessala de um processo de introdução da força como elemento estabilizador do país, na verdade, você está se associando a uma visão reacionária da história, das instituições. E do poder. Então é muito grave o que disse o Augusto Aras. Mas eu, sem relativizar de modo algum o que ele disse, queria também colocar isso no seu devido lugar. Quem é o Augusto Aras e o que é a PGR dentro desse quadro de crise que nós vivemos? É claro que a PGR tem prerrogativas muito importantes, inclusive, de abrir procedimentos de investigação contra o presidente da República e membros do seu governo. Mas o Augusto Aras, já não a primeira vez, é adepto das bravatas, né? Então, e muita gente no governo Bolsonaro, sempre que se sente acuado, e não só dentro do governo, fora do governo também, como é o caso da PGR, toda vez que se sente acuados, acabam recorrendo a esse tipo de ameaça velada, sutil, nas entrelinhas das suas notas de repúdio ou das suas notas públicas. Então não chega a me surpreender. E eu diria que eu não. Eu levaria a sério, é óbvio, não se pode baixar a guarda, mas eu não tomaria o Augusto Aras como representante de qualquer movimento que objetivamente possa introduzir esse elemento de força autoritário na crise que o Brasil vive. Quem pode fazer isso é o presidente da República, são as Forças Armadas. O Augusto Aras não tem nenhuma condição de ser um ator decisivo nesta crise, no desenrolar desta crise que nós estamos vivendo. Mesmo sendo bolsonarista, pode ser adepto de saídas autoritárias, não tenho dúvida de que seja, mas para mim é mais uma bravata de um bolsonarista que objetivamente não tem os instrumentos para fazer valer as suas opiniões autoritárias e reacionárias.
Por conta de todas essas questões, Juliano, você e presidentes de outros partidos de oposição ao governo escreveram uma carta aberta aos presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, cobrando uma ação firme do Congresso contra essa tragédia que atinge o nosso país. Vocês citam especialmente cinco pontos. O primeiro seria o socorro imediato aos profissionais de saúde e à população do Amazonas por conta dessa crise provocada pela Covid no estado. Depois, o planejamento e a execução da campanha nacional de vacinação com a devida seriedade em todo o território nacional. A aprovação do auxílio emergencial às famílias afetadas economicamente pela pandemia. A avaliação de demais medidas econômicas e sociais para proteger a população. E a convocação do ministro da Saúde e demais autoridades federais da área para que prestem contas desses desmandos que nós temos visto. Como é que esse documento foi recebido tanto pelo Rodrigo Maia como pelo Davi Alcolumbre? E você acredita que eles vão tomar alguma iniciativa a partir dessa carta aberta, Juliano?
Foi mais uma iniciativa entre tantas iniciativas que nós temos tomado. Hoje está sendo divulgada uma outra nota também, exigindo imediatamente a abertura do processo de impeachment. Enfim, a oposição, apesar de eventuais divergências táticas que se pode ter, em particular agora isso tem se revelado na eleição para a presidência da Câmara, nós vamos falar disso depois, imagino eu. Apesar dessas diferenças táticas que nós temos, uns acreditam que é possível disputar uma parte do Centrão para uma postura mais democrática, etc. Nós não estamos entre estes, achamos que já há provas mais do que suficientes de que a velha direita brasileira tem sido não aliada da oposição, mas aliada da estabilidade do governo Bolsonaro ao rejeitar a possibilidade da abertura do processo de impeachment. Mas independente dessas diferenças que agora se expressam na eleição para a presidência da Câmara, e até mesmo do Senado, nós temos conseguido trabalhar junto. E no caso do PSOL, em particular, nós temos, ao longo, pelo menos desses últimos 3 anos em que eu estou na presidência do partido, a gente tem tentado manter as melhores relações possíveis. É óbvio que de vez em quando a coisa esquenta um pouco mais, fica um pouco mais difícil, mas a gente acha que realmente é muito importante que nesse momento a gente coloque em primeiro plano as medidas de combate ao governo Bolsonaro, de proteção da vida e do emprego. E aí as diferenças que eu posso ter com o Carlos Lupe do PDT, com a Gleisi Hoffmann do PT, com o Carlos Siqueira do PSB ou a Luciana Santos do PCdoB, elas são absolutamente irrelevantes diante da importância que é o nosso entendimento para cobrar essas medidas. Então, esse documento teve o propósito fundamental de pedir o fim do recesso, porque o recesso parlamentar está colocado aí, os deputados estão de férias, como se as coisas estivessem normais no Brasil. Como se a gente não tivesse, o recesso já tinha sido cancelado no meio do ano de 2020, tem um recesso ali no mês de junho e julho, aquele recesso foi cancelado para que a Câmara e o Senado continuassem trabalhando para aprovar medidas de proteção ao emprego, economia, vida, para que o dinheiro chegasse aos estados e municípios, que atrasou uma barbaridade a chegada desse dinheiro nesses outros entes da federação. E agora o recesso foi normalizado, como se o país estivesse saindo da crise, no momento em que nós temos 1.500 mortes por dia, né, onde a pandemia chega talvez no seu pior momento, né, e sem auxílio emergencial. Então, é uma carta que nós enviamos, a gente preparou isso junto com os demais presidentes da oposição, líderes também, uma carta que pede o fim do recesso e a volta dos trabalhos para enfrentar exatamente essa pauta que você apresentou aqui. Não houve uma resposta por parte do Alcolumbre ou do Rodrigo Maia até agora, e acho que não vai haver. Hoje nós já estamos aí no dia 20 de janeiro, né, 20, 21 de janeiro, e dentro de 10 dias já volta mesmo os trabalhos do Legislativo, o recesso vai ser já concluído. Então acho pouco provável que o Davi Alcolumbre ou o Rodrigo Maia abreviem o recesso para a retomada dos trabalhos. O que mostra, mais uma vez, que nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre estão verdadeiramente preocupados com a situação do povo brasileiro.
As movimentações em torno do impeachment do Bolsonaro têm crescido em todo o país, Juliano. Já tivemos um ato suprapartidário no último domingo na Praça dos Três Poderes. Alguns partidos apresentaram um novo pedido de impeachment do presidente da República na semana passada. Aliás, esse é um movimento que vem crescendo também nas redes sociais. Que a saída do ex-capitão do Exército do comando do país é mais que necessária, não resta dúvida, Juliano. E crimes cometidos pelo presidente não faltam. Mas você acredita que esse Congresso, em sua maioria alinhado com os planos entreguistas do governo federal, vai aprovar o impeachment do Bolsonaro, especialmente em um ano pré-eleições presidenciais, Juliano?
É, como você disse, não há dúvida de que há crimes de responsabilidade suficientes, a gente mencionou alguns aqui já, né, para aprovação do impeachment, né? Agora, o impeachment ele é, ao mesmo tempo, uma bandeira, uma palavra de ordem, um elemento de agitação política, portanto, ele é uma agenda simbólica que coloca em movimento setores da sociedade que repudiam o governo. Mas ele também é uma medida prática, tá? Então, em termos da expressão mais política, mais simbólica do impeachment, eu acho que realmente não há dúvida de que hoje é a principal bandeira para abreviar o sofrimento do povo brasileiro. E, portanto, não só os partidos de oposição, movimentos sociais, mas começa a ganhar amplíssima adesão essa proposta, né? Eu estava vendo essa semana numa rede social uma apresentadora de TV que não tem trajetória de esquerda ou de alinhamento com os partidos de oposição, né, que tem um programa de receitas de culinária na televisão falando de impeachment. E isso começa a aparecer, pipocar no mundo da arte, no mundo da televisão, na intelectualidade, mesmo em setores mais conservadores, e vou dizer, inclusive no mercado. Tem gente no mercado que até agora apoiou o governo Bolsonaro de forma pragmática, entendendo que o Bolsonaro conseguiria fazer avançar as reformas neoliberais que o mercado exige, né? Conseguiu passar a reforma da Previdência, mas o resto não conseguiu fazer praticamente nada. E mesmo a reforma da Previdência não foi aquela reforma da Previdência exatamente que o mercado queria. E há uma parte do mercado que começa já a pensar concretamente que Bolsonaro pode ser um empecilho para a aprovação das reformas e que, portanto, talvez a via de uma troca no comando do país poderia ser algo interessante mesmo para o mercado. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, simbólico, político, o impeachment se tornou a principal bandeira da oposição e daqueles, não só da oposição partidária, social, política, mas daqueles que já estão fartos do governo Bolsonaro e sabem que quanto antes ele for abreviado, melhor vai ser para poder reconstruir o país. Mas ele também é um processo legislativo, ele também é um instrumento constitucional que está na nossa Constituição Federal. E aí que a coisa fica complicada. Porque, em primeiro lugar, o impeachment ele não vai ser feito do dia para a noite, ele não é uma queda do governo, ele é um processo de retirada que leva alguns meses, que envolve um processo jurídico-político na Câmara dos Deputados, né? E que, se bem sucedido, levaria a Hamilton Mourão à presidência do país. Então, do ponto de vista prático, concreto, e é claro que eu estou entre aqueles que acham que qualquer um pode ser melhor que Jair Bolsonaro, então, portanto, não seria contra o impeachment apenas por saber que o governo acabaria se tornando o governo Hamilton Mourão, mas porque o processo que levaria a um impeachment não necessariamente levaria a uma superação da agenda bolsonarista. Então, além de defender o impeachment, é muito importante, é aí que eu quero chegar, além de defender o impeachment, é muito importante defender uma outra agenda. Ou seja, que esse monte de artista, de celebridades, de pessoas que apoiaram o Bolsonaro e que agora pedem o impeachment, o façam, é muito positivo. Mas além disso, elas têm que pedir o impeachment e nós temos que trabalhar isso, temos que disputar isso, também para colocar uma outra agenda. Ou seja, defender o impeachment para manter as políticas de austeridade, para não entregar o auxílio emergencial, para não vacinar a população, de que serve? Então nós temos que defender o impeachment, a saída do Bolsonaro, mas junto com a defesa do impeachment, e impulsionar a defesa de uma outra agenda para o país. Que, óbvio, não vai ser a agenda do pessoal, a gente sabe, mas que seja pelo menos uma agenda de ampliação do investimento público, do gasto público, para proteger quem mais precisa. E isso não é uma recomendação do pessoal, é uma recomendação da OCDE, do FMI e do Banco Mundial, que em reunião no semestre passado orientaram os países, em particular as economias emergentes, para ampliarem o gasto público. Ou seja, Mesmo as grandes instituições, que são as fiadoras da austeridade, nesse momento estão dizendo: austeridade mata. E é preciso ampliar o gasto público. Então, impeachment já. Ele está ganhando força na sociedade essa bandeira. E a nós, da oposição de esquerda, cabe qualificar o debate do impeachment. Tirar Bolsonaro não é uma coisa que se faz da noite para o dia, isso leva alguns meses. E nesse processo de retirada, também pautar uma nova agenda para o país.
Por que os partidos de oposição não atuam de maneira mais contundente em torno desse impeachment do Bolsonaro, Juliano? Essa é uma crítica recorrente que nós ouvimos aqui no programa, a falta de uma ação incisiva da esquerda contra o bolsonarismo e essa ameaça de ditadura que ganhou força depois daqueles episódios que vimos nos Estados Unidos. O nosso presidente ameaça dia após dia a ordem democrática e as tais instituições, que dizem que funcionam de maneira plena, assistem de camarote a esses discursos ameaçadores.
Bom, vamos lá. Eu não concordo que a oposição não haja de forma contundente. Claro que eu acho que há diferenças na oposição. Há partidos que, digamos, cobram menos, até porque fazem parte do bloco do Rodrigo Maia, não nessa eleição, mas há muito tempo, né, que são parte do bloco que hoje governa a Câmara dos Deputados. E há partidos que cobram mais, onde, felizmente, eu incluo o PSOL, talvez seja o partido que mais tem feito provocações às instituições para que haja algum tipo de reação. Mas eu não vejo que tipo de ação adicional os partidos de oposição poderiam fazer no meio de uma pandemia. A não ser que alguém defenda que o PSOL e os demais partidos de oposição convoquem manifestações para gerar grandes aglomerações num contexto em que há 1.500 mortes por dia no Brasil. Ou seja, fazer exatamente o que os playboys de São Miguel do Gostoso, da Pipa, de outras partes do país estavam fazendo no final do ano, aglomerando para contaminar mais gente. Nós temos responsabilidade. Nesse momento não é possível. A gente chamou manifestações no mês ali de julho, quando a pandemia começou a dar sinais de queda, mas nesse momento não há condições de chamar mobilizações de rua. E o grande adicional, o grande elemento com o qual a oposição poderia colaborar através dos movimentos sociais, seria exatamente na convocação de mobilizações de rua. Não sendo possível chamar essas mobilizações, ou considerando que não é adequado fazê-lo agora, o que mais a oposição pode fazer além do que nós estamos fazendo? Então, eu entendo a angústia das pessoas, entendo que elas estejam ansiosas, que elas estejam querendo algum tipo de medida mais enérgica, né? Mas acho absolutamente injusto fazer qualquer tipo de análise que diga que a oposição não está fazendo nada. Pelo contrário, a oposição passa, e aí, incluindo o PSOL e outros partidos, passa 24 horas por dia pensando como fazer para poder garantir que chegue o auxílio emergencial, para garantir que o recurso chegue aos estados e municípios, para garantir que o crédito seja liberado para pequenos e microempreendedores, para responsabilizar judicialmente o Bolsonaro pelos absurdos que tem dito. Então, acho que não é uma análise justa. Isso já apareceu aqui em outras entrevistas aqui no nosso programa, e eu entendo que é uma angústia legítima, mas que não corresponde à realidade. Assim como eu não acho que corresponde à realidade que o Bolsonaro está preparando um golpe. Vou ser muito honesto aqui. Eu acho que ele é um autoritário, ele é um protofascista. Ele, se tivesse condições de fechar o regime político, fecharia, mas ele não tem hoje nenhuma condição de fazer isso. Não tem as condições políticas de fazer isso. Bolsonaro é o sujeito de bravatas, como ficou evidente agora no episódio da vacina, onde disse que não ia comprar vacina nenhuma da China, que isso era um absurdo, e que agora está aqui desesperado, correndo atrás da China para conseguir o princípio ativo lá e resolver o problema da produção da vacina no Brasil. É um bravateiro, Jair Bolsonaro. Não tem correlação de forças hoje na sociedade brasileira para um fechamento do regime. Alguém que é apoiado por 35% não tem condições, não tem força política, não tem força institucional, nem mesmo entre os militares, para viabilizar uma ditadura. E cada vez que a gente reproduz isso, nós estamos reforçando uma certa histeria na esquerda, nos progressistas, de que o Bolsonaro está prestes a dar um golpe e que, portanto, nós não podemos fazer muito barulho, ou que nós temos que buscar o centrão, ou que nós temos que buscar a velha direita e pedir a eles um pouco mais de ponderação, de razoabilidade. Acho que está errado isso. Pelo contrário, é preciso elevar a temperatura. O Bolsonaro não tem força para dar um golpe e, portanto, é importante elevar a temperatura, né, para, no caso da esquerda, vergar a vara o máximo possível para que os setores mais moderados possam vir também para uma agenda de mudanças profundas.
Agora, essas eleições no Congresso no início de fevereiro, Juliano, em especial na Câmara, são de enorme importância para o nosso país. Houve muita discussão no PSOL em torno do que fazer diante de um cenário onde a maior parte da oposição optou pelo apoio ao candidato do Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, do MDB, em uma tentativa de enfraquecer o bolsonarista Arthur Lira, do Progressistas, e barganhar algumas matérias lá no parlamento. Uma fração dos deputados do PSOL votou a favor dessa iniciativa, mas uma parcela defendia o lançamento de uma candidatura genuinamente de esquerda para se opor aos dois principais postulantes, que são farinha do mesmo saco, essa é a grande verdade. E essa vertente acabou vencedora no partido. Vocês estão lançando o nome da deputada Luiza Erundina para concorrer à presidência da Câmara. Eu gostaria que você dissesse aqui pra gente, Juliano, o que representa essa candidatura da Luiza Erundina nesse cenário que nós temos. Ela não pode favorecer o candidato do Bolsonaro, já que os votos ficariam dissipados e poderia acontecer uma vitória em primeiro turno do Arthur Lira?
A candidatura da Luiza Erundina é a garantia de que a esquerda vai ter voz no processo de eleição para a mesa da Câmara dos Deputados. Se a Erundina não fosse candidata, temas como impeachment, revogação do teto de gastos, reversão das medidas aprovadas pelo governo golpista do Michel Temer, como a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a revisão da exploração do marco legal do pré-sal, essas medidas todas que precisam ser revistas, precisam ser enfrentadas, estariam ausentes do debate para a presidência da Câmara. Aí alguém pode dizer, ah, mas é só a eleição para uma mesa, enfim, é uma questão administrativa. Isso é verdadeiro quando se trata talvez de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Vereadores, mas aqui nós estamos falando do Legislativo Nacional, da Câmara dos Deputados do Brasil, que tem a prerrogativa de abrir o impeachment, que define as grandes orientações para a produção legislativa no país. Então, não é razoável que a esquerda abra mão de ter a sua voz no primeiro turno. Pelo menos para fazer esse debate. Ou no segundo turno, eu sei que é muito difícil a minha querida Luiza Erundina passar para o segundo turno, vai se fazer uma redução de danos, vai votar no Baleia Rossi contra o Lira. Mas seria muito negativo uma adesão logo de cara ao golpista Baleia Rossi, especialmente porque isso antevê debates mais complexos que estão aí colocados para 2022. De uma aliança com a centro-direita, na perspectiva de fazer um grande bloco democrático, ou, entre aspas, uma frente ampla, para entregar para a velha direita a saída da crise que nós estamos vivendo. Uma direita que não tem nenhuma condição de enfrentar essa crise, exatamente porque tem sido fiadora das medidas ultraliberais que são apresentadas e defendidas pelo Paulo Guedes, pelo governo Bolsonaro. Então não dá para a gente abrir mão de falar o que a gente pensa para entregar para o Baleia Rossi a prerrogativa de ser o grande defensor da democracia, para a gente não dá. E esse argumento que tem sido difundido por algumas lideranças da oposição, de que isso ajudaria o Lira, é absolutamente falso. É uma eleição de dois turnos. O Lira, para vencer essa eleição no primeiro turno, no segundo turno vai ter os votos do pessoal contra ele. Mas no primeiro turno, para vencer a eleição no primeiro turno, precisa ter maioria absoluta. Ou seja, tem que ter 257 votos. Portanto, mesmo que o PSOL apoiasse o Baleia Rossi, se o Lira tiver os 257 votos, isso vai ser independente do PSOL. Ou seja, se a gente tem candidatura própria ou apoia o Baleia, não faz diferença alguma desse ponto de vista, do ponto de vista matemático. Porque se ele tiver a maioria absoluta, ele vai ter 100 os votos do PSOL. Certo? Nenhum deputado do PSOL vai votar no Lira. Diferente do PT, do PSB, do PDT, todos esses partidos têm parte das suas bancadas votando no Lira. E eu queria ver essa disposição toda que existe hoje na oposição para cobrar o PSOL pela sua coerência de defender suas ideias no primeiro turno. Eu queria ver essa disposição toda para cobrar os deputados do PT, do PSB, do PDT que vão votar no Arthur Lira, o candidato do Bolsonaro no primeiro turno.
E você acredita ser possível, Juliano, uma candidatura unificada de esquerda para concorrer à presidência em 2022? O João Dória e o Jair Bolsonaro politizaram essa questão da vacina e o governador de São Paulo saiu na frente na disputa. Só que eu não vejo nenhuma movimentação no campo progressista para rivalizar com esses dois. As eleições já são no ano que vem, Juliano. Será que a esquerda ficará só no discurso da unidade mais uma vez?
Olha, nós vamos trabalhar para isso, né? Há muitas diferenças na oposição, como eu já disse, mas nós vamos trabalhar para isso. Nós temos aí nomes importantes dentro do PSOL que estão presentes nesse debate. Começar pelo Guilherme Boulos, mas outros nomes dentro do partido que podem dar uma colaboração para criar esse entendimento. Nós vamos trabalhar para isso. Eu acho que, inclusive, ao invés de debater nomes, nós deveríamos debater uma plataforma, um programa para o Brasil. Porque ao debater um programa, por exemplo, como estava dizendo aqui, o impeachment, né, nesse período pré-eleição, claro, né? A revogação do teto de gastos, a retomada do investimento público. Ao discutir programa, você está discutindo que tipo de governo você quer para o Brasil. E ao dizer, por exemplo, que eu quero a revogação do teto de gastos, eu estou dizendo que eu não vou ter aliança com o MDB, com o DEM, no primeiro turno das eleições de 2022. Mas, lamentavelmente, há partidos de oposição que apostam nessa tática, que acham que é preciso fazer uma aliança com o Rodrigo Maia para disputar a presidência da República, e não com o PSOL, com o PT ou com o PCdoB. Então, é realmente uma situação difícil, delicada, nós vamos trabalhar pela unidade, mas há que se considerar que há táticas divergentes neste momento. O que que nós vamos fazer? O PSOL, que é um dos partidos mais importantes da oposição hoje, nós vamos trabalhar para tentar colocar a política em primeiro plano e não apenas o cálculo eleitoral, porque se colocar o cálculo eleitoral, certamente nós não vamos ter unidade. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, tentar colocar política, programa, projeto de país num primeiro plano e depois encontrar alguma fórmula para ir resolvendo esses outros temas que não são menos importantes, mas é qual é a melhor tática para enfrentar a eleição, quais são os melhores nomes para enfrentar a eleição. Agora, se a gente começa pela tática e pelos nomes, certamente não vai ter unidade. Por isso que nós estamos defendendo que a gente comece a debater programa para o Brasil, e aí, a partir do programa, a gente vai afunilando para uma segunda etapa, né, debater a tática, quem que deve ser parte desse projeto, quem que deve encabeçar esse projeto. Mas nós vamos trabalhar para isso, vamos conversar, vamos discutir. E não havendo unidade, né, não vai ser por falta de esforço do pessoal. Não havendo unidade, vai ser porque predominou o projeto eleitoral de cada um aí. Seria uma pena, mas a gente já viu esse filme, né?
Juliano Medeiros, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson. Foi um prazer estar com vocês de novo aqui. Bom fim de semana para você e para todos os ouvintes do Faixa Livre.
Conversamos aqui com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.